Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Estamos dando continuidade aos estudos do capítulo 2 do referido livro que a Joana intitulou de O Ser Pensante. Nós estávamos estudando outro dia a respeito do pensamento numa situação em que ele se torna lógico. E tem um detalhe aqui que eu gostaria de voltar no parágrafo anterior para entendermos. Olha, através da evolução fizeram com que brotasse dos refolhos mais íntimos e profundos do self os intrincados recursos que lhe permitem decodificar os símbolos e imagens que lhe assomam, comparando-os com o mundo exterior e que lhe proporcionando instrumentos próprios para equacionar os enigmas que se lhe apresentam. Vejam bem, prezados amigos e amigas, quando nós identificamos alguma coisa no mundo externo, ou seja, no nosso mundo de relações, e essa coisa está dentro de nós. Essa imagem já está construída dentro de nós. De maneira que se alguém chegar para nós e disser assim, que lá no pico do Himalaia tem uma mancha preta num determinado lugar, nós não vamos saber o que é isso. Porque não está dentro de nós essa imagem, nós ainda não fomos lá, nós ainda não pesquisamos isso, nós não criamos, nós não arquivamos essa imagem. De maneira que tudo que eu identifico do lado de fora de mim, está dentro de mim também. E como diz ela aqui, o pensamento que vai ajudar a gente a decodificar essas imagens. Então de repente surge uma imagem para mim, eu estou assim meio que parado, não estou fazendo nada, estou viajando. Aí me surge uma imagem de um pinheiro, por exemplo. Eu fico assim, mas pinheiro? Daí, de repente, eu falo, ah, estou me lembrando, foi naquele Natal que o papai me levou, levou a todos nós para buscarmos um pinheiro, para fazermos a nossa árvore de Natal. Daí eu identifico na mesma hora pelo pensamento. São essas imagens que surgem de repente, nós temos que analisá-las. Por que essa imagem surgiu? Então, a pessoa que é viciada em algum ponto, as imagens sempre buscam a consciência no sentido de que ele permaneça no vício. Então, vamos dizer assim, a pessoa que é viciada em sexo, por exemplo, o tempo todo surgem para ele imagens. Tudo que ele vive, todo lugar que ele está, ele associa aquele lugar, aquela situação, a uma imagem relacionada a sexo. Para quê? Para que a consciência se embote e ele faça, ela permita que o indivíduo cometa os equívocos relacionados à sua fixação muito perigosa, uma fixação mórbida em relação ao sexo. Da mesma forma, nas drogas alucinógenas, nas drogas lícitas, como álcool, como cigarro, eu fico com aquela imagem, então eu estou vivendo uma situação meio conflitante, na memória me vem a imagem de um cigarro. Ah, tem que fumar. O pensamento fala logo, não, fuma porque o cigarro vai te fazer bem, que é um engodo, na verdade, não vai fazer bem. Assim, nós temos que analisar, por isso que nós somos senhores da nossa evolução. Nós fazemos aquilo que nós desejamos fazer, de forma que ninguém me impõe nada. Às vezes você fala assim, ah, mas eu era necessário, me impunham aquilo. Não, ninguém te impõe. Você aceita. A imposição, ela é aceita. O Paulo Freire falava dos oprimidos. O oprimido é aquele que deseja continuar sendo oprimido. No momento em que ele não quer mais ser oprimido, ele deixa de ser oprimido, eu não vou aceitar isso. É o momento em que ele levanta dentro do seu pensamento. Bom, a Joana vai continuar aqui. Olha, o pensamento é um arquipélago de recursos inexauríveis que o espírito possui e que seus complexos mecanismos neurais transformam em ideias através das sinapses defluentes dos impulsos que lhe permitam a intercomunicação. Dentro daquilo que nós estamos conversando, quando você pensa uma coisa e aquilo forma, o cérebro cria aquelas sinapses, ou seja, aqueles encontros neurais dos neurônios, então ele faz aquelas conexões e tá feita então a tua decisão. Eu escuto uma conversa, alguém fala uma coisa comigo e na mesma hora o meu sentimento me dá uma resposta e o pensamento aceita, então o cérebro vai fazer as conexões neurais relativas àquilo. Vou dar um exemplo bem claro, eu gosto muito disso. eu falo assim, nós estamos conversando, de repente alguém fala assim, ah, vamos comer maçã? Daí o pessoal aceita, ah, vamos comer, vamos comer. Então, cria-se aquelas imagens da maçã em cada um e o cérebro então cria faz a conexão que vai levar a imagem da maçã e alguém busca a maçã e vamos comer a maçã. Então, não aconteceu por acaso, teve um mecanismo ali. Por isso que a neuroplasticidade hoje está atuando muito. O que é a neuroplasticidade? É quando eu inverto essas conexões. Não, eu não quero comer maçã. Lamento, mas não, tá, não dá para mim. Maçã não dá, eu não, por causa disso, diz que cada um tem os seus direitos de aceitar ou não, de formas que eu vou mudar aquilo que era quase que fatal em mim. Daí eu vejo, por exemplo, uma mulher muito bonita, aí eu vento naquele negócio todo, eu falo, a neuroplasticidade diz para mim, não, amigo, você não tem que entrar nisso. Ou então a mulher vê um homem muito bonito, nossa, que coisa, a mesma coisa. Veja como é que nós somos senhores de nós, que não percebemos. E vamos aí levando uma vida sem uma frutificação mais adequada. É bom estudar isso, é bom entender que eu sou senhor da minha evolução. Coloquem sempre isso na cabeça de vocês. Você pode estar enfrentando uma situação muito difícil e ser senhor da situação. Não ser levado pela dificuldade aparente da situação, porque senão Deus não permitiria que ela chegasse até você. Imagina sempre, meus amigos, Deus gere tudo, Ele é o grande gestor da vida. E se Ele permite que um problema chegue até nós de uma intensidade tal, muito complexa, é porque Ele sabe que nós temos condições de resolver aquele problema. Nós estamos potencializados para resolver o problema. O que ocorre é que o pensamento não age dessa maneira. Então, eu vou dar um exemplo de uma perda física de alguém. A pessoa desencarna, daí é uma pessoa muito, muito próxima, muito querida, e chega aquele, todo mundo na frente da gente assim, meus pêsames, meus pêsames, meus pêsames. O que é pêsame? Pêsame vem de pesar, que significa peso. Então, o momento já é difícil, eu já vou sendo carregado com mais pesos. Pesos, pesos, eu fico parado. É diferente, eu estou vivendo um momento difícil, alguém que chega para mim tem que me dar força. Olha, isso aí acontece mesmo, é natural, a vida é assim, cada um progride de um jeito, enfim. São essas coisas que a nossa sociedade precisa pensar um pouquinho mais, como vamos agir. E ela continua, máquina alguma jamais foi capaz de pensar, não podendo elaborar qualquer ideia além de seus componentes constitutivos e mesmo os mais avançados computadores que pensam, quais aqueles de que se utilizam os enxadristas, somente resolvem questões que foram programadas, obedecendo e repetindo sempre os mesmos processamentos de dados, enquanto o ser humano, rico de possibilidades, elabora novos e contínuos cometimentos, vivencia incomparáveis experiências e altera a estrutura do mundo a cada momento. Isso é de uma beleza impressionante. Isso é poesia, minha gente. Nós ficamos aí envolvidos, maravilhados com os computadores que fazem, que deixam de fazer, mas aquilo é programação. Sabemos disso, aquilo é programação, agora o pensamento não, é nosso, é elaborado a partir de cada self, a partir de cada individualidade que vai estruturando, vai se modificando, vai crescendo ou vai se estagnando. Está vendo como que há uma ação em torno disso tudo? Então nós somos muito importantes, muito mesmo. O pensamento é delicado instrumento do self, para exteriorizar as ocorrências internas da sua existência, facultando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. Imagina se nós não pensássemos. Imagina se houvesse, se há um embotamento qualquer no cérebro que não permite a exteriorização do pensamento do espírito, que vem do self. A pessoa fica parada. Ela não consegue reagir com o mundo externo. Porque o pensamento está embotado pelo cérebro físico. Ou então, muitas vezes, também embotado lá nas raízes profundas da mente. E aí já é um outro estudo. Mas veja como é importante, se você pensa com naturalidade, se você flui seu pensamento com a beleza que é própria dele, comece a analisar seu pensamento. Comece a ver o que você está pensando. Quando você olha para um determinado quadro, não é quadro de pintura, qualquer quadro que você vive, como é que você está analisando aquilo? Como é que aquilo passa para você? Quando você, por exemplo, está vendo uma pessoa bebendo uma bebida alcoólica, o que é aquilo passa para você? Será que você já concorda plenamente com aquilo? Ah, não é nada, isso faz mal, nada. Ou será que você pensa assim, não, mas pode fazer assim? Eu fiquei sabendo ontem de um caso muito triste, um senhor com balão de oxigênio, onde ele carregava o balão de oxigênio, porque já não podia mais respirar normalmente. Então, com o braço, ele segurava o balão de oxigênio e com a outra mão ele fumava. Olha, sabe, vale, isso é importante. Daí que nós temos que analisar, sabe, gente? Porque na hora que chega o momento da desencarnação, é bravo. Aí a coisa chega lá, olha, você perdeu seu tempo. Possuidor de inimagináveis procedimentos, é condutor das ideias que dão sentido à vida. No entanto, quando o mal direcionado derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais de gravidade. Sabe, às vezes a gente encontra uma pessoa que foi muito nosso querido no passado, pode ter sido nossa mãe, nossa irmã, nosso irmão, nosso pai, enfim, tem um elo muito forte dentro do campo da memória afetiva, e a gente vai logo querer, não, eu tenho que ficar com ele, eu tenho que ficar com ela, ele mexe comigo, ela mexe comigo, e você tem um compromisso conjugal, matrimonial, pronto, aí você se degringola porque não controla teu pensamento. Não analisa isso. Nós, espíritas, temos que analisar isso. Quando eu tenho um comprometimento, que eu olho para alguém, aquela pessoa me toca, só foi possível aquele reencontro porque Jesus confia em você, porque Deus sabe que você vai vencer, senão não haveria o encontro. É o seu momento mágico de dizer assim, eu sei quem sou e que eu necessito para mim. Agora é Maria, não é Joana. Agora é José, não é Pedro. Vejam, prezados amigos, como que nós temos que analisar. Disciplinado pela vontade, conduz os sentimentos a níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. O pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. E aqui a Joana já está adentrando para o campo, o item seguinte, que é a inteligência. Mas eu vou colocar, antes de terminar o nosso estudo de hoje, algumas citações muito interessantes que nós encontramos, por exemplo, no livro Gênesis, do Allan Kardec, no capítulo 14 e também no item 14, Kardec vai colocar o seguinte, que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. É a grande oficina ou laboratório. O Ernesto Bozano foi um professor de filosofia lá de Turim. Ele era professor de filosofia e também pesquisador espírita em Turim no século XIX. Olha o que ele vai dizer. No mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora por meio da qual todo espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio das suas recordações. E é uma força criadora a cujo favor cada um pode conseguir o de que precise. Quando nós vemos André Luiz dizer para nós que os arquitetos da espiritualidade constroem, por exemplo, um auditório com pensamento para fazer uma reunião, depois que termina a reunião, esse auditório é desfeito pelo pensamento, você observa o poder dessa coisa que é o pensamento. Então, quando ele bem direcionado, ele cria maravilhas, e quando mal direcionado, ele pode nos levar a abismos profundos. E também vamos pegar na questão 662 do Livro dos Espíritos o seguinte, o pensamento e a vontade representam em nós o poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Eu posso estar aqui agora pensando, por exemplo, num ente meu que desencarnou e ele pode estar sentindo a minha frequência de pensamento, a minha vibração. Da mesma maneira, do lado de lá para o lado de cá. E Kardec coloca em Obras Póstumas, na parte 1, que o pensamento é o atributo essencial do espírito, ou seja, só pensa quem já chegou a um nível de evolução que consideramos aí a pessoa, esse ser, como espírito. Antes ele era um princípio, agora ele é um espírito. E um dos atributos do Espírito é o pensamento. De modo que nós precisamos entender esses detalhes, essas particularidades, para não sairmos por aí vivendo por viver. Como diz assim, dançando o que a música manda, né? Não, nós temos que falar o seguinte, olha, estou vivendo de uma maneira consciente e de uma maneira que o meu pensamento me leve, me conduza a coisas interessantes para o meu crescimento espiritual. Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e o prestígio que você me dá em me ouvir, e vamos continuar estudando, Joana, vamos continuar aprendendo. Fique com Jesus, muita paz no seu coração.